Eu acho uma iniciativa muito importante, tá? Porque você tem que considerar, em meios práticos, uma infovia dessa como uma estrada, algo que vai ligar as cidades, entendeu? Então, o que nós estamos fazendo, o que as infovias 2, 3, essa primeira etapa está fazendo, é ligando essas cidades ao mundo, basicamente, entendeu? O que significa isso em termos práticos para a população? Que agora você vai poder fazer um trabalho, por exemplo, de internet, alguma coisa que você queira fazer na sua cidade, sem ter a necessidade de locar para outro centro. Você pode, na sua cidade agora, trabalhar direitinho com isso, trabalhar com tecnologia, sem necessidade de deslocamento. É desenvolvimento à vista.
E professor, explica para a gente quais as vantagens, né, em relação às outras formas de transmissão de dados.
É basicamente agora nós vamos trabalhar com redes de altíssima velocidade, tá? Antes, em relação a satélite e outras maneiras de trabalhar, você tinha o que a gente chama de um delay, né? Existia um tempo de transmissão, demorava, etc. Agora não. Agora a ideia é que essa conectividade seja muito rápida, entendeu? E você vai sentir como se tivesse basicamente como se fosse aqui em Manaus. Hoje aqui em Manaus você não sente a diferença toda. A ideia é quando você começar a colocar essas fibras 5G para 5G, fica exatamente uma cidade muito boa e com isso você consiga fazer coisas que hoje você não consegue. Porque com a internet lenta, ela atrapalha o comércio, atrapalha às vezes você fazer um negócio, etc. Mas com a internet de alta velocidade, você vai conseguir realizar coisas que hoje não podia.
E como é que o senhor vê o papel dessas infovias, né, na inclusão digital dos povos aqui que vivem na região amazônica?
Eu acho que ela é essencial, tá? A gente, aqui no caso da OEA, por exemplo, nós temos vários centros, núcleos espalhados por toda a Amazônia, e essas infovias aí que a gente percebe que quanto mais você conseguir conectar a cidade, quanto mais você conseguir conectar essas pessoas ao mundo, a outro mundo, por internet, mais elas vão começar a se integrar, literalmente se integrar mesmo, entendeu? Vão começar a fazer coisas nessa cidade que não faziam antes. Vai atrair novos negócios, entendeu? Ou seja, agora a pessoa não precisa mais sair da sua cidade. Você pode continuar na sua cidade, trabalhar na sua cidade e ganhando dinheiro, por exemplo, em coisas fora. Porque agora, vamos dizer assim, os problemas geográficos, né, de localização geográfica vão ficar nulos, porque você vai estar agora ligado por uma via de internet muito rápida.
E professor, o senhor
E
acredita que
professor, acredita que
essas infovias podem contribuir para a criação de um polo digital aqui em Manaus, como já foi sugerido, né, por algumas autoridades? E quais seriam as principais características desse polo digital aqui? Quais seriam os principais desafios, né, e obstáculos para a implementação?
Sim, porque a ideia quando você monta um polo, né, quando você monta um polo tecnológico desse, você tem que pensar sempre que três entidades estão envolvidas, né? A academia, que são as universidades, as empresas do mercado, né, que é a indústria, etc., e o governo. Quando essas três entidades começam a interagir, começam a conversar, começam a trabalhar em conjunto no desenvolvimento de um polo de inovação desses, tudo funciona. Tá? Então, eu acho que essa conexão agora com a cidade, porque vai também, vamos dizer assim, vai literalmente, a gente vai ligar uma cidade nova agora, vai fornecer o que também? Mão de obra qualificada. Agora a gente pode fazer, trabalhar e capacitar pessoas de outras cidades para trabalhar em projetos de Manaus sem necessidade de deslocamento, entendeu? Vai baratear tudo e vai trazer mais gente, né? E quanto mais gente você tiver trabalhando nessa área, juntamente com essa tríplice hélice, a probabilidade de criar um polo aqui é sensacional, tá? E a questão de um polo digital aqui, ela tem todas as vantagens, por quê? Porque não desmata a Amazônia, entendeu? Ela tem tudo a ver com a nossa lei de informática, aqui tudo a ver com a Zona Franca. É algo para o futuro que eu vejo com bons olhos.
E o senhor considera que essas infovias vão favorecer o desenvolvimento econômico aqui da região norte? E quais seriam os principais setores, né, ou áreas que podem se beneficiar dessas infovias?
Eu acho que vai desenvolver bastante, tá? A principal coisa que vai acontecer é, primeiro, você vai poder conectar a mão de obra que está nessa cidade. Ou seja, agora, por exemplo, uma empresa aqui de Manaus pode contratar, por exemplo, futuramente, programadores que estão em outra cidade, entendeu? do interior, para poder trabalhar sem necessidade de locar. Quando ele fizer isso, vai, já vai estar gerando um emprego naquela própria cidade, entendeu? E fora isso, e a gente agora com esse projeto da cidade, você pode implantar laboratório nessa cidade, comércio nessa cidade, negócio nessa cidade, que podem se comunicar com todo mundo agora, porque a fronteira geográfica ela foi rompida, não tem mais.
E de que forma as Infovias vão fortalecer a educação? Professor, a UEA com certeza deve estar feliz, né, com essas Infovias implantadas aqui na região?
Sim, a gestão do professor Zocaíba, ela completamente é voltada para essa parte de inovação, o professor gosta disso, o professor gosta de ajudar a interiorizar sempre a educação, e a gente vai procurar agora, assim que elas começarem a ser implementadas, a gente começar a ver como é que a gente pode interligar a UEA e as escolas a essa nova envolvia para que a gente possa levar a educação mais ainda para o interior, interiorizar a educação mais ainda.